ligada. Na próxima vez que pôr a mão aqui, você vai lá nas verdades arquivadas e vai dizer: eu pus a mão aqui por lixo, por lixo, por lixo, por lixo. Isso eu estou usando um exemplo. Mas se você fala com uma pessoa, a pessoa lhe dá a resposta tota, você lhe tota a resposta que ela deu, você vai começar: essa pessoa não presta, por que será que ela não presta? Porque ela me respondeu assim, e agora o que... Tudo ficou lá. Na hora que ela abrir a boca de novo, você vai dizer: cala a boca. Nem vai ouvir, às vezes, porque achei um carinho. Fia, como é que é a história do martelo? Vai pedir um martelo? O mocho do lado?
É.
Conta.
Não lembro direito.
Não precisa todas as palavras, mas você sabe como é.
O homem estava precisando de uma pele, não tinha. Vou pedir pro vizinho do lado. Mas ele fala, ah, eu vou pedir, vou bater na porta do vizinho, se ele não estiver lá. Mas e se ele estiver? Bom, ele pode estar com a limpeza e deixar uma pele. Mas e se ele não tiver uma pele? Eu vou bater, ele vai falar: mas por que o senhor acha que ele tem uma pele? Não sei o quê. Tá, mas eu falei: pode ter uma pele, pode querer não me emprestar. Eu vou ficar aborrecido, vou brigar com esse cara, eu estou precisando tanto de uma pele, esse vizinho deve ter uma pele, eu vou bater lá. Ele bateu na porta e disse: bom dia, tu quer essa porcaria de martelo? A gente já aprendeu. Tem mais ou menos? Não tem nem
história. Pé concebido. O ser humano vive pré-concebido. O espírito vive sem nenhuma concepção de nada. Ele não conhece verdade sobre nada. Ele simplesmente vive cada segundo de uma vez, sem ligar esse segundo ao passado ou ligar esse segundo ao futuro. Essa é a segunda mudança. Mas para isso precisa dominar a curiosidade. Para isso precisa dominar aquele, como é que vocês chamam? Poder de fazer, o poder de agir, o poder de prever o que os outros vão fazer. O poder de saber o que está acontecendo. Viver a realidade. O que é real na minha vida? O que eu estou fazendo agora? Seu filho é real para você agora? Não, ele está lá. Só é real porque você pensa nele. E o seu pensamento não muda nada lá. Ele seria real se ele estivesse aqui do seu lado agora. Mas agora ele é um sonho. Você acha que tem um fio, que o fio ficou lá na Piracicaba. E acha que se pensar nele agora, você pode resolver qualquer problema lá. Não é assim? Falou de Pedro com a moça? Ela achou para poder entrar no segundo assunto. É isso. Nem ela sabia porque que a moça estava perturbando, e ela já estava ficando nervosa. Da mulher perturbar ela. E estava perturbando para que eu, ela pudesse falar que a mulher estava do lado, para eu dizer para vocês: vocês não estão vendo. Vê como vocês vivem fora da realidade. Ela achou para isso. Eu sempre ficou aí todo o tempo pensando por que que ela estava me perturbando. Entende? Ela só está me... Ela está perturbando. Deixa ela perturbar.
Mas
é
que questão de ver ou não ver? Eu também não vejo a hora que eu quero. Eu vejo a hora que Deus abre a visão, tem.
Quando do trabalho, quando a necessidade do trabalho. Mas você ainda não vê o tempo inteiro, porque você ainda é uma individualidade, um individualismo. Ou seja, você é um mundo, você não está no universo.
Porque a hora que alguém conseguir deixar totalmente esse individualismo, a gente vai estar convivendo com essa outra dimensão dela.
Como todos os mestres conviveram.
Isso não dá confusão?
Claro que não, porque aí você vai saber separar. Aí você já está integrado ao universo.
Mas aí, sabe separar, mas já está integrado, já é tudo um universo. O que, que tem que separar?
Não é que tem que separar. Não é que tem que separar. É você não separar mais. Mas ao não separar, você vai saber quem é ela e quem está do lado dela. Sabe que eles não estão na mesma dimensão, só que não separa mais. Ela é uma coisa, esse é outra.
Mas
O senhor falou que tinha alguém perturbando.
Isso.
Ela.
Isso.
Eu percebi o incômodo dela.
Isso. Você percebeu o incômodo, não que tinha.
Não, eu percebi o incômodo, não sabia que tinha alguém ali.
Aí,
mas você, ela estava incomodada, eu percebi.
Aí você poderia criar dentro da sua cabeça milhão de motivos para ela estar incomodada.
Sim.
Inclusive estar se sentindo mal na sua casa.
Sim, pensei nisso.
Eu sei que pensou. Inclusive estar se sentindo mal na sua casa. E a partir daí você poderia, quando ela disse a porta e dissesse bom dia, você diria, gada esse martelo que eu não quero mais martelo.
Não, eu não cheguei nesse.
Não,
cheguei
mas nesse... cegaria.
Sim, eu não cheguei nesse ponto. Né?
Mas cegaria. Quer dizer, ao ver você diria, não, está perturbado com a mulher, né, com a minha casa.
Eu percebi que ela estava incomodada e que tinha alguma coisa incomodando. Né?
É que vocês não conhecem ela. O pessoal que conhece mais diria que elas, minha casa está sempre gente negativa, que elas vêm para cá para buscar, para limpar. Ela vem dizer que minha casa está suja, que minha casa tem gente negativa. Que isso? Isso foram eles que trouxeram de lá. Nunca poderia estar na minha casa. Tudo isso vai, porque tudo isso é formado pelo pensamento. E o pensamento é uma coisa que vocês precisam compreender. Se você não travar o pensamento, ele só vai trabalhar para o individualismo.
Na hora que nós começamos aqui, que você pediu para mim fazer uma oração, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte, foi agradecer a Deus por ele ter trazido pessoas dentro da minha casa que querem a paz, que querem Jesus no coração. A primeira coisa que eu pedi foi isso.
Eu sei,
e agradecer.
Só que você não viu a tribo que entrou.
Não vi a tribo que entrou.
A tribo de doentes, a tribo de estudantes e a tribo de espíritos para ajudar todo mundo.
Sim. Mas se eles entraram, é porque são de paz.
Claro. Não, pode não ser estar aqui para buscar.
Sim.
Os doentes estão aqui para buscar. No chão. Estão merecendo vir aqui para ouvir, para poder mudar. E, ó, outro dia, quinta-feira, se nós fez um trabalho na nossa casa, essa e este. Este é assim, eu incorporado.
Sim.
E ela pensou que não tinha mais ninguém. Aí eu solou, contou os causos dela lá. Aí depois eu disse para ela, olha, foi ótimo você ter mostrado tudo isso, porque está todo mundo aqui aprendendo. Aprendendo como você sofre, para que eles também não sofrem. Então saiba, nunca você está sozinho. Nunca, se aqui tivesse eu e você, pode ter certeza que estaria sempre. Agora, essa vida fora da realidade é que pode um dia lhe dizer, mas eu não quero mais o aqui, aqui só tem eu e minha mulher cada vez que eles vêm. Não sabe quantos precisam disso.
Mas se chegar a esse ponto um dia, mesmo que tiver só eu aqui, e o Joaquim vier, eu tenho certeza que vai vir mais gente. Eu
que não vai chegar.
Né?
Aqui não vai chegar. Mas o que eu estou dizendo é que as pessoas, da forma como as pessoas vivem nessa ilusão de que o que vê, o que ouve, o que prova, o que pega no tato é o que existe. E aí cria verdades. E essas verdades passam a regular sua vida. Você é livre. Livre.
Livre.
Você pode fazer o que você quiser? Não?
Posso.
Pode?
Não. Me ajuda.
Pede ajuda aos universitários. Pede ajuda aos universitários.
Gelibe, pode fazer o que você quiser. Tira a roupa. Tira a roupa.
Pois é, aí assim.
Não pode tirar? Por quê? Você não é livre, não pode fazer o que quiser?
Porque assim, eu poderia até tirar, mas assim, não é que não conveniente, não vou fazer isso.
Por quê?
Porque não, por quê?
As leis da sociedade lhe caçariam de isso, daquilo outro. Então você não é livre, você é escrava do mundo. Você é escrava das leis do mundo.
Mas aí quando eu sou, não tenho. Aí eu já estava pensando numa dimensão maior. Assim,
não, nessa vida.
Assim,
nessa, é que o ser humano se diz livre. Eu sou livre.
Mas
ele é escravo do mundo. Ele não faz o que ele quer. Você está com caô. Mas você não tira a roupa porque o mundo diria que você é maluca.
O mínimo.
Depois.
Você sente calor.
Depois é
baixa o calor. Para não tirar roupa para meio lá, porque o mundo diz que você não pode tirar roupa. porque seria feio, seria indecente, seria isso, não importa o que seja, você escava, não faz o que quer. Escava de quê? Do mundo? Não, das verdades do mundo que você transformou para você. Porque se você não aceitar a verdade do mundo, você faz o que você quer. Como tem gente que tira a roupa no meio da rua. E não se sente mal por isso. Porque apesar do mundo ser o mesmo, seu e dela, ela não segue leis que você segue. Não individualizou, pegou para si algumas leis. Entendeu?
Eu entendi, mas aí agora eu estou só um pouco confuso, porque quando o senhor fala assim, então a gente, nós não podemos ser egoístas, a gente não existe. E aí, mas aí a gente vive presa às normas, às leis, eu acho de acordo com que...
O que você acha que deveria agir. Se é pro bem do outro ou não, é outra coisa.
Mas às vezes a gente acha mais em função do outro,
isso.
Ser julgado do outro.
Isso! Então você não vive em função do outro, você vive em função de você, você não quer ser julgado.
Você preocupa que o outro vai pensar, né? Se
eu
fizer isso.
É sempre o eu, é sempre o individualismo. Eu não faço para não ferir a ela. Mentira, você não faz porque você não quer que ela fale de você. É isso que é que nós precisamos entender. O mundo não existe da forma que nós vê. Nós cria tudo isso para nosso próprio benefício. Um benefício falso. Porque é uma felicidade condicionada. Condicionada ao cumprimento das leis da norma. Paulo diz assim, Jesus veio nos trazer a verdadeira liberdade. Essa é a verdadeira liberdade. É você fazer o que você fizer sem se culpar ou sem se ofender com o que os outros lhe fazem. É isso que é ser livre. Não é fazer o que você quer, porque para querer teve que desejar antes, deixou de ser universalismo. Mas viver cada segundo que está acontecendo sem preocupar-se em se julgar ou com o que estão pensando de você. Isso é verdadeira liberdade. Se eu estou de roupa, eu estou de roupa. Se eu estou sem roupa, eu estou sem roupa. Não me acuso, nem deixo os outros me acusar. Mesmo que eles falem, eu não me sinto acusada quando eles falam. Não é tirar a roupa ou estar de roupa. Não é forma, é essência. É a intenção que você coloca. É a essência que você coloca nas coisas. Essa é a segunda mudança. Não importa se você está de roupa ou se você está sem roupa. O que importa é você colocar errado ou certo no que está sendo feito. Só isso. Se uma pessoa faz o que você não gosta, se você não gosta, você está dizendo que o universo está errado. Porque o que a pessoa está fazendo é o universo. É a verdade, é a realidade. Se universalizar, é deixar ela fazer o que ela quiser. E eu faço o que eu quero.
Mas aí eu só pergunto assim, e a partir da hora que essa coisa que o outro está me incomodando...
Nada que ninguém faça lhe incomoda. Você se sente incomodada com o que os outros fazem. Na hora que você não se sentir mais incomodada, a coisa não vai lhe incomodar mais. Então o problema não é o que o outro faz, é como você recebe o que o outro faz. Se a reforma é íntima, você tem que mudar você. Você tem que deixar de se sentir incomodado com o que o outro faz. Deixa eu dar um exemplo. Esse exemplo eu cito muito e é perfeito. Quando nós falamos que todo espírito, todo ser humano é egoísta, só pensa em si, teve uma filha minha que disse que não aceitava isso, que ela era boazinha. Não, eu sou muito boa, eu tenho sentimento bom, eu penso em todo mundo, eu não sou egoísta. Eu disse não. Ela, não, por exemplo, aí apontou um outro fio, eu não quero que ele fume. Está vendo como eu sou boazinha? Eu não quero que ele fume. Eu disse, por que você não quer que ele fume? Ah, porque senão ele vai ficar doente. E daí? Qual o problema dele ficar doente? E aí ele pode morrer. Eu digo, e daí? Todo mundo vai morrer? Qual o problema dele morrer? Ah, mas aí eu vou ficar com saudade dele. Na verdade, ela estava preocupada se ele fumava ou não com ela. Então ele fuma, deixa ele fumar. Essa liberdade que nós estamos falando é tão ampla que eu dou o direito a quem quiser morrer, morrer. É o direito de cada um morrer. Não é não? Ou só pode morrer na hora que eu disser que tem que morrer. Ó, você não chama eu e Cateriano, não, viu? Cesaria chama eu de padre.
Não, oi, nem percebi,
desculpa. Eu não sou padre, eu sou pastor.
Aí você fala assim que o egoísmo é nosso, pra gente não querer que a pessoa fume. Eu não vejo como egoísmo nosso. Eu não vejo, porque a gente está fazendo isso, assim, por exemplo, aconteceu com o primo do Prisley, que ele estava fumando muito,
isso.
Mas ele não está aqui, ele esteve aqui aquela
vez. Eu sei, ele está aqui. Ele não está aqui, mas está aqui. O fechamento dele está aqui.
Então a gente, assim, trabalhou muito para que ele deixasse de fumar, porque...
E aí eu lhe pergunto, para que você queria que ele parasse de fumar?
Para ele.
Pra saúde pra dele.
Mim,
e daí que ele prejudica a saúde dele?
É que eu dele.
Ah, é porque eu gosto. Olha o indivíduo aí. E o meu gostar diz que ele não pode passar por determinadas coisas.
O estado dele é mal.
Então nós vai para... Você também não falou em Chateau e vai entender. Nós vai para terceira mudança. A primeira é viver no universo, na realidade. A segunda é saber que a realidade é o que está acontecendo e não o que eu acho. Então eu preciso abandonar o que eu acho. A terceira realidade ou mudança parte da seguinte pergunta: o que você está fazendo aqui? O que você está fazendo nessa carne e o que você está fazendo nessa vida? Está de férias? Se é um espírito, está de férias. Veio uma coronha de férias. É isso?
E curtiu a praia.
É isso?
Não.
O que você veio fazer aqui?
Eu acho que é aprimorar, procurar elevação.
Isso.
Trazer
isso.
Amor ao próximo.
E como é que se faz tudo isso que nós estamos conversando hoje? Trabalhando. Não faz isso, pelo amor de Deus. Essa questão do resgate, nós vamos conversar agora, importante, mas tire essa ideia da cabeça. Você está aqui para fazer tudo isso. E o que é tudo isso? É um trabalho. Você precisa trabalhar. Você precisa se mudar. Concorda com ele? Então você não está aqui de férias, você não está aqui a passeio, você veio a essa carne para fazer um trabalho. Qual trabalho? Mudar a minha forma de me relacionar com o mundo. Em vez de me relacionar individualmente, eu vou me relacionar universalmente. Isso é evolução. Como é que você pode se relacionar universalmente? Vou dar um exemplo. Você não gosta de fazer alguma coisa. Isso é verdade?
No momento que aquela coisa, que eu tenho que fazer aquela coisa, é uma verdade.
Não, porque você não gostar é uma verdade só sua. Porque tem outros que fazem a mesma coisa e gostam.
Mas no momento que eu não estou pensando.
No momento em que você não tem verdade, você faz sem gostar ou desgostar. No momento que você tem verdades, a verdade vai lhe dizer que você não gosta daquilo. Concorda com isso?
Se eu fiz, é uma verdade. seja gostando ou não.
Se você gostou, você está usando uma verdade individual. Se você gostou ou não gostou. Se você simplesmente fez, você está um diversão. Concorda com eu? Então, para você atingir esse universalismo, é preciso que aconteçam coisas que você gosta e coisas que você não gosta. Porque se acontecesse só o que você gosta, você estaria fazendo o que gosta, assando o que tinha alcançado a elevação espiritual. É preciso ter também coisas que você não gosta, para que você faça sem não gostar. Ficou claro, Luiz? Se não ficou, eu repito outra vez. Porque isso é fundamental na vida da gente, que é para esconder a ela. Questão do resgate. Tá aqui, no livro do Espírito está escrito assim. O Kardec pergunta para os espíritos, se nós podemos programar nossa vida, se não seria óbvio que todos iriam escolher nascer rico, nascer com felicidade e que fizesse só o que gosta? Aí o espírito diz, mas e aí qual o merecimento? Merecer é você fazer o que não gosta sem não gostar. Sem sofrer. Aí ele diz assim, se uma pessoa precisa vencer, por exemplo, a ganância, ela vai nascer pobre no meio de bandido. Porque tem a tentação dela usar a ganância. E aí, ao ela não usar a ganância, ela vence a ganância. Concorda com ele?
Ela corrige essa doença?
Ela só corrige a doença, não fazendo o que a doença levaria para fazer. Então você não veio aqui para espiar, você veio aqui para provar que você é capaz de se universalizar. Ou seja, você veio aqui para passar por coisas que gosta e coisas que não gosta, sem, como se fala, sem gostar ou não gostar, universalmente. É por isso que se fala no livro dos Espíritos que você veio passar pelas vicissitudes da vida. Ou seja, a vicissitude é a alternância das coisas. É você passar pelo que gosta e o que não gosta, sem ter verdade sobre isso. Sem gostar ou não gostar.
E quando chega nesse estágio aí o gostar e não gostar já não tem sentido mais, né?
Claro, porque aí você venceu, você provou que você é capaz de viver sem gostar ou não gostar. Você passou pelas provas que lhe apareceram na vida. E é exatamente isso que também fala lá, quando diz assim, mas quer dizer então que nós temos que sofrer, passar pelo que não gosta até o final da vida? Aí os espíritos dizem, não, quando você aprende a lição, você já não sofre mais com o que acontece. Você não tem mais gostar nem não gostar.
O sofrimento só existe quando certo, porque é ruim, que é bom. Que eu gosto, que eu não gosto.
Isso, né? Só quando há dualidade.
Que me dá prazer, que não dá prazer.
Quando há dualidade, um do lado vai ser sempre mais, entendeu, forte que o outro. Quando você está na unidade, no uno, você não tem como mudar para lá ou para cá. Só tem um caminho. Então você não veio aqui para espiar. Você veio aqui para provar. Agora, na hora da prova, se coloca quem você está devendo. Serve para as duas coisas. A prova serve para você espiar alguma falta anterior, assim como serve para você ajudar um outro que está no caminho. A prova se transforma em missão e expiação. Quando você pensa, eu vim aqui para espiar, você vai passar pela situação de sofrimento querendo sofrer cada vez mais. Porque você precisa sofrer para evoluir. E a verdade é você, quando você sofre, você cometeu uma outra falta. Por isso é que eu disse, cuidado com a palavra, porque a palavra traz atrás de si um monte de verdades. E as verdades para você é, eu preciso sofrer para me evoluir. Não precisa. Você precisa passar pela vida sem sofrimento para evoluir. Mas, e para isso é preciso não querer que a vida fosse assim ou assim.
Essa questão do resgate também, o que aconteceu há minutos atrás, dias atrás, anos atrás, quando aconteceu era a verdade daquele momento, que hoje pode não ser mais.
Pode não ser, mas na maioria das vezes ainda é. Porque só quando você quebrar uma verdade é que ela passa a ser, ela é desmentida. Enquanto você não desmentir a verdade, ela continua sendo verdade.
A questão que eu quis dizer é o seguinte: algumas coisas que você não gostava anteriormente, no passado, depois você com o tempo aprendeu a conviver com aquilo sem se incomodar.
Um dia você desmentiu.
Aí porque eu desmenti, porque eu fui capaz de superar aquilo ali.
Isso.
Quer dizer, era, naquele momento, quando eu não gostava, era uma verdade, e agora ela passou.
Quando você se defronta com a mesma pessoa, já não é verdade. Mas é preciso compreender que ela não mudou por mágica. Mudou porque um dia você desmentiu a verdade. Esse é o trabalho. É isso que se vem fazer na carne. É desmentir suas verdades. Passar pela situação da sua vida sem colocar verdade nenhuma na sua vida.
Eu acho que é mais difícil dessas verdades é... A gente não consegue não ver os
filhos. O fio é uma mentira. Você tem fio? Tem fio?
O mundo tem três.
Tem?
O mundo tem três. Ela emprestou três pro mundo.
Você roubou de Deus?
Não.
Você roubou da maternidade? Deus deu a luz, você foi lá e roubou? É seu filho? Ah, precisa quebrar a verdade que eu tenho filho. Senão você vai sofrer. Segundo, chama seu filho? É. Você ama seus filhos? Essa é a casa. Então a terceira mudança é você aceitar a vida sem por nada. E saber que você veio aqui passar pela situação de sofrimento sem sofrer. E pela situação de prazer sem ter prazer. Para isso você precisa deixar de desejar, precisa deixar de ter verdade. E como se passa? Com amor. Como é que se vence a prova? Amando. E aí eu perguntei: você ama seu filho? Seus filhos? Você disse: amo. Eu vou fazer uma pergunta para você.
Não, essa pergunta é doida.
Na cidade que você mora, tem gente que limpa a rua, não tem? Que pega o lixo da rua, não pega? Se essas pessoas deixassem de trabalhar, como é que você viveria? Seria confortável para você viver? Seria muito ruim? Lixeiro é bom? Lixeiro é bom? É? Você acabou de dizer que é. Porque senão você viveria mal. Mas só que é bom para o filho dos outros. O seu, você nunca deixaria ser, deixaria? Isso é amor?
Não, mas eu olho. Não fica até sem graça falar, porque eu desejo pro meu filho. Isso assim, né? Assim, todo mundo questiona. Eu quero, a gente sempre deseja que tenha um trabalho que o ideal que a gente imagina assim, trabalhar, ter um outro padrão de vida, ter dinheiro, ter um carro, ter um apartamento, aquele emprego que vai lá, não se esquece muito, é o ideal. Mas o ideal. Para mim, não quer ser o ideal para o meu filho. Se de repente, se para o meu filho, a profissão que eu tinha medo, me dava de direcionar, mãe, eu quero fazer vestibular para ser policial, para vestibular para ser policial. E sabe que cada um tem, já falaram em ser, né, várias profissões. Eu acho que assim, eu. É porque a condição que a gente vive, assim, cada um almeja, dentro daquilo que está vivendo.
Mas você ficaria feliz se o seu filho, por exemplo, dissesse para você: mãe, eu não quero mais estudar?
No momento, eu não ficaria feliz.
Você sabe o que é amor?
Pois é, o amor é condicional, né? Que seria um amor de filho. Mas a gente sempre acha que o amor é condicional. O amor é condicional. O homem precisa de qualquer coisa, assim, de qualquer coisa. Mas, enfim...
Eu amo meu filho acima de qualquer coisa, menos acima de mim. ele tem que me deixar feliz. Porque se ele não me deixar feliz, eu vou brigar com ele. O amor não aceita briga. Não vai deixar de amá-lo no sentido que você acha que ama. Mas, na verdade, para você amar, é preciso três coisas. O amor, esse amor incondicional que você falou, que nós chamamos de amor universal, ele precisa.